que uma criança órfã da violência doméstica receba 179 euros de apoio, ou que uma vítima de violência doméstica tenha um apoio equivalente, neste momento, a 17,40 euros por dia, o que não dá sequer para comer, Sr. Primeiro-Ministro, ao final do mês. Eu queria centrar precisamente esta minha primeira intervenção nestas duas questões, na violência doméstica e na proteção animal. No que diz respeito à violência doméstica, perguntar-lhe se de facto está ou não disponível para acompanhar o PAN, para garantirmos que no apoio social às vítimas de violência doméstica conseguimos pelo menos ter o apoio para a reestruturação da vida familiar equiparado ao limiar da pobreza. Não faz qualquer sentido estarmos a remeter estas pessoas à indignidade de não terem qualquer tipo de meios quando a violência doméstica é um flagelo social que nos diz respeito a todos. Depois, no que diz respeito à proteção animal, o Sr. Primeiro-Ministro fala em continuar as políticas, no entanto, para continuar era preciso ter começado e não olhamos sequer para os apoios terem sido lançados no início deste ano. Fala em combater o abandono, mas mais uma vez vem instituir uma figura que é repescada da pecuária, que é o do criador informal, e depois fala também em revisitar o Código Penal. Eu pergunto-lhe se nesta revisitação, no ano em que fazemos 30 anos da Lei de Proteção aos Animais de António Maria Pereira, se de facto isto é para avançarmos e criminalizarmos todas as condutas de maus-tratos contra todos os animais, para que casos como o que chocaram o país mais recentemente de abusos sexuais contra uma ovelha não fiquem impunes, ou se é para recuar, como tem feito nas políticas de proteção animal. É que, Sr. Primeiro-Ministro, não sirva no final do dia uma laranja amarga aos portugueses. Garanta que efetivamente temos avanços no nosso país, quer no combate à violência doméstica, quer na proteção animal, que é também isso que os portugueses esperam do seu governo e não apenas das forças da oposição que aqui têm.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Inês Sousa Real. Também agradeço e retribuo as palavras de felicitação e de bom trabalho para esta legislatura e que seja uma legislatura onde nos ouçamos uns aos outros, porque não quero ofender a Senhora Deputada, mas eu ainda há pouco, quando iniciámos este debate, referi expressamente a violência doméstica. Eu posso até repetir o que disse. Eu disse a páginas tantas o seguinte: transformar Portugal para não deixar ninguém para trás, para erradicar a pobreza nas suas múltiplas expressões e combater chagas sociais como a violência doméstica, a toxicodependência, a sinistralidade rodoviária e as pessoas sem abrigo. A violência doméstica tem um capítulo no programa de governo e creio que tem menção em 19 ocasiões. Portanto, Senhora Deputada, não é correto dizer que nós nos esquecemos da violência doméstica. Temo-lo afirmado variadíssimas vezes, é um crime gravíssimo, é um crime de terror, como muitas vezes tenho também reafirmado, ao qual nos temos dedicado, quer na perspectiva preventiva, quer na perspectiva repressiva, quer na perspectiva do apoio às vítimas. Aliás, como sabe, nos 11 meses em que estivemos na plenitude de funções no mandato anterior, abrimos dois novos gabinetes de apoio à vítima, no Porto e no Seixal. Temos tido políticas muito dirigidas a ajudar, nomeadamente, as mulheres e os jovens que têm sido mais afetados por este crime, na proteção face ao agressor, na possibilidade de poderem reiniciar as suas vidas, de poderem ter acesso a cuidados de saúde. E temos também promovido um maior contributo por parte das forças e serviços de segurança, com vários elementos, incluindo uma nova ficha de avaliação, um processo que a Senhora Deputada conhece bem. Portanto, eu anoto a sua preocupação, ela é justa, ela é politicamente relevante. A única coisa que me parece é que a Senhora Deputada fala sempre como quem acusa o Governo de não estar a fazer nada, e isso não me parece correto. Relativamente à proteção dos animais, é um pouco a mesma coisa. Nós temos perspectivas às vezes diferentes, é verdade. A Senhora Deputada nem sempre nos consegue convencer da bondade dos seus argumentos, outras vezes consegue e outras vezes somos nós que a convencemos a si. E assim continuará. Nós temos o bem-estar animal como uma das nossas prioridades nas políticas públicas, vamos continuar a incrementá-lo e vamos fazê-lo com equilíbrio, vamos fazê-lo conciliando a proteção animal com todas as outras atividades nas quais tem de ser enquadrada.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nesta primeira minha abordagem no programa de Governo, quero felicitar o Sr. Primeiro-Ministro e desejar as maiores felicidades e a todos os membros do governo nesta trajetória que eu reconheço que não é fácil e que seguramente parte desse princípio que todos vós estareis com as melhores das intenções para resolver os problemas reais que afetam o nosso país. Ouvi com atenção a sua intervenção e repeti-o várias vezes a palavra transformar Portugal. E transformar Portugal leva-me aqui um pouco à minha trajetória política, essencialmente num órgão executivo, durante mais de... no município durante 12 anos, numa freguesia, que é das melhores escolas políticas que o país pode ter, e reconheço que esta palavra transformar Portugal, ou transformar o município, é transversal a todos os quadrantes políticos, partindo do princípio da boa intenção que cada político tem para resolver os problemas da sua localidade. E na leitura transversal que fiz ao programa do Governo, encontrei pontos positivos, nomeadamente a reforma do Estado, a reforma profunda do Estado, e aqui, como és autarca, o combate à burocracia é um mecanismo extremamente essencial para resolver e dar respostas, como o Sr. Primeiro-Ministro já referiu, ao problema que aflige o nosso país na área da habitação. Fala também da imigração regulada e humanista. Eu acho que nós aqui, neste ponto, somos convergentes, e o JPP aqui sempre criticou a forma como o país e os governantes abriram de uma forma desregulada o problema de todos aqueles que queriam fixar a sua residência neste país. E, acima de tudo, um ponto também importante e positivo, que são os investimentos em infraestruturas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de falar aqui de uma falha tremenda no que diz respeito a este programa de governo, que é não faz uma única referência no que diz respeito às regiões autónomas, neste caso à região autónoma da Madeira. No que diz respeito ao subsídio de mobilidade, onde os madeirenses e portocentenses poderão, de uma vez por todas,
Termina o seu tempo, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Sousa, quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e cumprimentar também o seu partido, visto que é a primeira vez que obtém representação parlamentar. Quero expressar-lhe o nosso respeito pela postura que aqui evidenciou. Creio que podemos também ver nela uma disponibilidade de colaboração para efetivamente transformarmos Portugal. Sei que traz essa experiência de ter servido numa freguesia e também num município e, portanto, sabe que muitos dos objetivos que aqui foram enunciados do ponto de vista da transformação e reforma da administração pública têm muita expressão no exercício das funções que já desempenhou anteriormente. É também nas freguesias e muito nos municípios que se sentem os constrangimentos, que se sentem as dificuldades. E eu até vou dizer uma coisa que ainda não disse a este propósito, mas que creio tem que ser colocada também em cima da mesa deste debate, e que se coloca também muitas vezes hoje uma questão, que é o medo de decidir. Em Portugal há hoje medo de decidir. Há medo de decidir a vários níveis. Há medo de decidir no nível técnico e há medo de decidir no nível político. E os serviços públicos existem para decidir, para tomar decisões e para responder por elas. Para responder pela sua legalidade, pelo seu fundamento e pelo seu efeito. Agora, se nós tivermos medo de decidir, nós vamos deixar tudo na mesma e não vamos resolver os problemas das pessoas. E eu quero acreditar que é que, também com experiências como aquela que o Sr. Deputado Filipe Sousa transporta, que nós vamos conseguir mobilizar o país para este ímpeto de transformação, arriscando, eventualmente falhando de vez em quando, mas acertando na maioria das vezes e com isso trazendo progresso, trazendo desenvolvimento. Dizer-lhe, finalmente, Sr. Deputado, que nós não nos esquecemos das regiões autónomas e muito menos do subsídio de mobilidade. Nós vamos ter muitas ocasiões, eu sei que esta foi a primeira intervenção, ainda vai ter que se habituar eu também, e já cá estive muitos anos a este modelo de contabilização do tempo, mas nós teremos muitas ocasiões para dialogar sobre os assuntos que dizem respeito às regiões autónomas de forma mais específica. Um deles é o subsídio de mobilidade, que teve um avanço significativo no último mandato e que nós estamos naturalmente interessados em implementar e aprimorar no futuro. Nós valorizamos muito a capacidade também de transformação, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista da coesão social, das regiões autónomas e dos seus órgãos, quer o seu órgão executivo, quer os seus órgãos políticos. Portanto, da parte do Governo tem também reciprocidade nessa disponibilidade.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Terminámos a primeira ronda. Não o quis fazer durante as perguntas e respostas do final da primeira ronda, mas penso que este é um momento em que o posso fazer com propriedade. Quero apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Primeiro-Ministro e a todo o seu Governo, neste momento que é o primeiro desta legislatura em que dirijo os trabalhos, e cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, desejando-lhes um feliz mandato. Vamos passar à segunda ronda. As rondas seguintes são, como sabem, rondas em que se trabalha por ordem de inscrição dos vários grupos parlamentares até ao esgotamento do tempo de cada um deles. A mesa tem já muitas inscrições para pedidos de esclarecimento. Aguardamos que o Governo diga como é que pretende responder aos pedidos de esclarecimento. Enquanto essa informação não chega, aproveito para lembrar que decorre uma votação até às 13 horas na sala do Senado e também que a mesa decidiu interromper os trabalhos às 13 horas e 30 minutos. Passo agora a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento desta ronda ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Saúdo também o Governo neste primeiro debate parlamentar da legislatura e sublinhava precisamente para que é que serve um debate sobre o programa do Governo. Ele é fundamentalmente determinante para duas coisas: conhecer o programa, mas também para conhecer a atitude do Governo perante o Parlamento. E tem havido, em algumas intervenções anteriores, alguns equívocos quanto às críticas que têm sido apontadas quanto à inclusão de medidas das oposições do programa do Governo. Não está em causa a liberdade plena que o Governo tem de incluir o que bem entender no programa do Governo. Não pode é pressupor que aceitemos que isto é uma manifestação de diálogo quando não perguntou quais as prioridades, quais as mais relevantes, quais aquelas que se selecionariam para a inclusão num programa do Governo. E, portanto, um diálogo unilateral, na verdade, não é um diálogo. É um bocadinho como o Salvador Sobral, amar pelos dois. Ora, o Governo dialoga pelos dois, sozinho, e, portanto, não é um exercício no qual possa reivindicar o exercício de abertura. Mas, para além disto, o Governo também, e é um ponto importante, inclui medidas que não foram a sufrágio, e não é um ponto de sumenos, e volto a insistir nele. A preocupação que os portugueses têm com a lei laboral, com a lei que os protege da precariedade, surge, de repente, no programa do Governo, não estava no programa eleitoral. A preocupação com a saúde, uma preocupação fundamental dos portugueses, ficamos a saber que vai ser revista a Lei de Bases da Saúde, não foi nada anunciado na campanha eleitoral ou no programa eleitoral. A concessão de linhas férreas, por exemplo, matéria importante para o transporte ferroviário, nem uma palavra no programa eleitoral aparece agora no programa do Governo. É pela substância que temos esta dúvida quanto à lisura perante os eleitores. Porque os eleitores decidiram com base num programa eleitoral e agora vão confrontar-se com um Governo que tem um programa de Governo que se diferencia desse programa eleitoral em pontos relevantes. Mas queria, e essa era a pergunta que queria deixar, um aspecto, queria reiterar novamente um aspecto, uma pergunta à qual o Sr. Primeiro-Ministro foi feita há instantes e à qual ele fugiu. A resposta clara que devia ter dado, mas na qual se refugiou em metáforas futebolísticas, quanto aos parceiros e aqueles com quem quer dialogar. A resposta, logo veremos, não é uma resposta satisfatória no momento em que há forças políticas que dizem que desejam que esta seja a última legislatura da República, ou que caracterizam 50 anos de democracia como conluio, ou que relativizam o crescimento da extrema-direita. Logo veremos, diz o Sr. Primeiro-Ministro. Ora, para muitos de nós já estamos a ver, e muitos de nós e muitos milhões de portugueses estão preocupados com o que estão a ver, e gostávamos de maior clareza quanto a isto. O PS está disponível para salvaguardar as instituições, e é isso que se trata, da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Governo informou que o Sr. Primeiro-Ministro responderá a conjuntos de 8 perguntas. Portanto, passo a palavra